Amém. Boa noite. Que tempo bom, meu. Que música boa. Que poesia incrível. Às vezes soa repetitivo, mas tem dias como o de hoje que dá quase vontade de subir aqui, orar e pedir para a banda voltar para continuar. Que poesia que fala conosco, que fala sobre nós, que fala sobre as nossas relações. Então, obrigado, Paulinho. Obrigado, a banda. E inclui mais uma depois, não tira uma, não. Inclui mais uma no segundo tempo. Mas é muito bom estar aqui mais uma vez e sejam bem-vindos a mais uma celebração, a mais um encontro do IBAB Jovem. Nós, nesse semestre, estamos conversando sobre essa série básico, essa série que nos remete, que nos faz pensar, conversar e refletir sobre algumas coisas essenciais, fundamentais, que nós não poderíamos ter deixado para trás, ou que nós não poderemos esquecer para não deixar para trás. E nesse caminho, nesse percurso, nós já falamos sobre a luz, sobre a fé. No mês passado, o pastor Levi nos falou sobre o discipulado. E como o Paulinho mencionou, hoje, essa noite, eu queria falar com vocês sobre o amor. Sobre o amor. E para isso, então, eu te convido a abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone. E quero tentar falar bem rapidamente para que a gente continue desfrutando disso que nós acabamos de desfrutar nesse tempo tão bom de louvor e adoração. Mas Marcos capítulo 12, eu quero ler com vocês esse texto a partir do versículo 28. Marcos 12, a partir do versículo de número 28, as Escrituras Sagradas nos apresentam o seguinte texto. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo que o Senhor já fez aqui entre nós. Obrigado pela forma tão especial como o Senhor já demonstrou a sua presença entre nós essa noite. Obrigado pela forma tão incrível como o Senhor já nos acolheu essa noite e nos fez perceber a sua presença, notar o Senhor entre nós. Nós agradecemos e reconhecemos o Senhor entre nós. E pedimos agora que o Senhor fale ainda mais conosco, que o Senhor trabalhe ainda mais nas nossas vidas, para que possamos cada vez mais entender quem o Senhor é, quem nós somos e aonde nós estamos e para onde nós estamos indo. Essa é a minha oração, esse é o nosso desejo que nós fazemos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Parece que cada dia que passa, nós desenvolvemos a capacidade de fazer mais coisas em uma vida que já está caótica. Parece que cada vez mais nós conseguimos aumentar o caos com novos ingredientes, com novas relações, com novas obrigações, com novas responsabilidades nas nossas vidas. O que tem feito com que a cada dia que passa, você e eu nos tornamos pessoas mais sobrecarregadas, pessoas mais cansadas, pessoas exaustas, porque a cada dia que passa, você e eu conseguimos incluir algo novo que nós temos que fazer. Nós temos que fazer por nós mesmos, nós temos que fazer pelos outros, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos, nós temos que fazer para Deus, nós temos que fazer para a nossa sociedade. A cada dia que passa, nós temos algo que não existia e que entra quase que como uma prioridade nas nossas vidas. O que tem feito com que cada vez mais a gente trabalhe, cada vez mais a gente tenha que se relacionar, cada vez mais a gente tenha que obedecer, cada vez mais a gente tenha que se cobrar e cobrar os outros. Mas nem sempre tudo isso tem feito com que a gente pare para perceber, pare por um minuto para notar o que é que nós estamos fazendo. E ainda mais, por que é que nós estamos fazendo tudo isso? Não sei você, mas imagino que sim. Várias vezes durante o meu dia, eu paro e pergunto, para que mesmo eu estou fazendo isso? Por que é que eu tenho que fazer isso? E se eu estou fazendo isso, o que eu deixei de fazer para conseguir incluir isso na minha vida? A gente já não encontra essas respostas. A gente já não sabe para quê, o porquê e o que realmente nós estamos fazendo. Trabalhamos cada vez mais, mas trabalhamos para quê? Trabalhamos para ganhar dinheiro? Trabalhamos para ter status? Trabalhamos por poder? Ou trabalhamos por tudo isso junto? Obedecemos cada vez mais, mas obedecemos para quê? Por medo? Por castigos? Para ser aceito? ou por tudo isso junto. Nós não conseguimos mais entender o porquê é que nós fazemos tantas coisas. Mas, cada dia que passa, nós temos a capacidade de incluir algo novo nas tantas coisas que nós já fazemos, mesmo sem saber por que e para que nós estamos fazendo. Nesse texto que nós lemos, nós vemos esse capítulo 12 do Evangelho de Marcos, Jesus voltando para Jerusalém. E no início do capítulo, Jesus começa a falar com as pessoas que estavam perto dele, através de parábolas, para confundi-los, para que eles entendessem o que ele realmente queria falar. E então o texto nos diz que, depois de ter falado um pouco com parábolas, os fariseus, os mestres da lei, que estavam junto àquele povo, começam a perceber que ele estava falando sobre eles nas parábolas. Então eles começam a tentar criar armadilhas para pegar Jesus, para que Jesus caísse. E eles dizem, fazem uma pergunta para Jesus sobre a relação deles com o dinheiro, com César, para ver se Jesus caía de alguma forma. E Jesus responde para eles: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Em seguida o texto diz, depois você pode ler isso, que alguns saduceus se aproximam de Jesus. Saduceus naquela época, naquela cultura, eram pessoas muito ricas e poderosas naquela sociedade. E eles tinham uma grande dúvida, uma grande questão, que era sobre ressurreição. E eles vão perguntar para Jesus sobre isso. E Jesus responde: o meu Pai, o Deus, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. E então, o texto chega e nos mostra que existia um homem ali, entre essas perguntas. Existia um homem ali, escutando essas conversas. Existia um homem ali, no meio dessas multidões, que percebe que Jesus responde de um jeito diferente. Que percebe que Jesus oferece algo diferente, mas algo que faz sentido para ele. E esse homem era também um mestre da lei. Era um homem que conhecia como ninguém as leis daquela época, que estudava as leis, que ajudava os outros a entender e colocar em prática cada lei. Existe alguns estudiosos que afirmam que alguns mestres da lei chegavam a entender e a compreender pelo menos 613 leis que eles estudavam e que eles passavam adiante. E esse homem era um desses que entendiam muito bem, que decoravam, que sabiam respostas, que ofereciam respostas. Mas ele decide se aproximar de Jesus, ele toma coragem para ir até Jesus, com talvez a grande pergunta dele, com talvez a grande angústia que ele carregava. Porque ele se aproxima de Jesus, dizendo: o que eu não posso deixar de lado? O que eu não posso esquecer? O que é o mais importante de tudo que eu sei, de tudo que eu faço, de tudo que eu ensino, de tudo isso? Esse caos, o que é o mais importante que eu não posso deixar de lado? E é interessante pensar como essa pergunta talvez seja a nossa também grande pergunta. Em meio a esse caos, a essa bagunça, a esse tanto de responsabilidades, de trabalho, de relações, de regras. A grande pergunta que sempre fica em nós é: o que é que eu não posso deixar de fazer? O que é o mais importante? Mas nós vivemos com tantas coisas que nós muitas vezes não estamos conseguindo nem escutar essa pergunta dentro de nós. Nós estamos em um modo automático tão insano e caótico que nós não conseguimos ouvir o que dentro de nós está gritando, dizendo: para quê? O que você deixou de fazer para chegar até onde você está? Para que que você está fazendo tantas coisas? Por que é que você não percebe que existe algo básico, fundamental, essencial? Por que que você não percebe que existe algo que está lá atrás e que você está se distanciando cada vez mais? Por que é que você está correndo atrás de uma vida sozinho, sozinha, e está esquecendo do mais importante? Porque no fundo, nós até sabemos de cor essas coisas. No fundo, falar sobre amor em uma época como a nossa, não faz muito sentido, porque as canções já nos ensinaram que o amor está no ar. Mas que amor é esse? No fundo, nós, em alguns momentos, até acreditamos que estamos conseguindo lembrar e colocar em prática o que esse texto nos diz. Acontece que o que nós estamos chamando de amor não é amor. Acontece que o que nós estamos colocando como nome, amor, está distante demais do verdadeiro amor. Porque nós vivemos em uma época amorosos, com relações amorosas, mas sem entender, desfrutar e praticar do verdadeiro amor. Porque nós até nos relacionamos com esse suposto amor, mas nos relacionamos tentando encontrar quem são as pessoas que vão merecer o nosso amor. E amor não funciona dessa forma. Nós até nos relacionamos supostamente com o amor, mas oferecendo esse suposto amor com pessoas que nós acreditamos que merecem esse amor, mas para que a gente consiga ganhar algo nessas relações amorosas. Eu ofereço o meu amor, mas eu ofereço porque no fundo eu quero algo que você tem para me dar. Eu ofereço o meu amor, mas eu ofereço porque eu acho que você pode agregar algo na minha vida. Eu ofereço o meu amor, mas eu ofereço porque você pode me dar um retorno, seja ele qual for, em qual área for. E toda relação que funciona dessa forma jamais poderia ser chamada de amor. Porque o amor não tem um objetivo final. O amor não se entrega para ganhar algo. O amor não se entrega como meio. O amor ou se entrega como fim, ou não é amor. E nós estamos vivendo um caos, aonde transformamos o amor em uma das maiores moedas de troca nas relações insanas que as nossas vidas conseguiram criar. Porque nós não sabemos para que estamos nesse caos. Porque nós não conseguimos entender o que é que nós deixamos para trás para viver esse caos. E porque nós não conseguimos enxergar, escutar uma voz que está dentro de nós, perguntando o que é o mais importante que você está deixando de fazer. Mas quando a gente volta para esse texto, nós vemos aquele homem se aproximar de Jesus, e aquele homem faz uma pergunta simples e direta. De tudo que existe, de todos os mandamentos, de todas as leis, de todas as regras, de tudo, o que é o mais importante? E o texto diz que Jesus ouve essa pergunta e responde: o mais importante é isso. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus responde, resgatando um dos mandamentos que Moisés havia apresentado. Jesus responde mencionando uma oração que era muito conhecida de todo judeu piedoso, que era a oração de Shemá. Oração que eles repetiam todas as manhãs e todas as noites. Eles conheciam essa oração. Mas Jesus responde e apresenta algo muito interessante, novo para aquele homem. Porque muito provavelmente aquele homem esperava receber de Jesus qual seria a lei mais importante. Ou qual seria a nova lei que aquele Jesus teria para apresentar. Qual seria a nova regra que aquele mestre traria para mostrar. Mas Jesus não traz lei. Jesus traz uma relação. Jesus acaba com as leis, porque Jesus substitui as leis por uma relação. E Jesus diz: ouve o Senhor, o Deus, é o único Deus. Ouve o Senhor, é o único Deus. Aquele homem queria uma lei. Jesus oferece uma voz que mostra quem é Deus, uma voz que se relaciona com quem carrega essa pergunta, uma voz que apresenta uma possibilidade de uma nova relação com um Deus que está presente, porque Jesus diz: ouve, o Senhor é o único Deus. E é engraçado perceber que Jesus continua sem que o homem tivesse feito nenhuma pergunta. Jesus continua sua fala sem que ninguém tivesse perguntado qual seria o segundo. Jesus continua sem que ninguém tivesse pedido. E ele diz: e o segundo? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o Senhor, o seu Deus. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus continua sem ter sido convidado, porque para Jesus não existe uma separação entre o que é o mais importante. Muito embora amar a Deus não é o mesmo que amar ao próximo. Jesus apresenta uma relação de amor que era completamente diferente do que aquelas pessoas estavam acostumadas. Porque era uma relação de amor com um Deus que se permite ouvir, que se permite falar com os seus, que não apenas se permite ouvir e falar, mas que decidiu ser homem e estar respondendo às perguntas daqueles que carregam a grande pergunta. E Jesus diz, esse Deus escolheu ter uma relação de amor com vocês. Ele não escolheu ter uma relação de medo, ele não escolheu ter uma relação de leis e ame, ele escolheu se relacionar com o amor, ame acima de todas as coisas. Percebam que ele está entre vocês, ouçam, olhem, ele está aí, amem esse Deus, acima de tudo que você puder, ame esse Deus. E ele continua para mostrar que todo aquele que entende esse amor, essa relação amorosa, que se aproxima, que entra nessa relação com esse Deus, que entra debaixo dessa relação com esse Deus, não consegue mais deixar de viver relações amorosas. Em primeiro lugar, consigo mesmo, e depois com os outros. Porque todo aquele que está debaixo do amor de Deus, ele passa a entender que ele foi aceito por Deus. E ele passa a entender o que é o amor de Deus, que alcança inclusive nós, pessoas pecadoras, pessoas que não deveriam e não poderiam desfrutar desse ambiente amoroso. Então, todo aquele que entra percebe que foi aceito, foi amado, foi acolhido, foi abraçado, entrou no ambiente do amor. E ao entrar nesse ambiente de amor, não é mais possível não amar aqueles a quem esse Deus ama. Não é mais possível negociar amor com aqueles a quem esse Deus ama. Não é mais possível trocar favores para ter algum amor com aqueles a quem esse Deus ama. Porque ao entrar debaixo desse rio de amor, desse Deus de amor, nós passamos a entender o quanto esse Deus é amoroso, mas acima e além disso, passamos a entender o quanto nós fomos amados e aceitos como nós somos. E por conta disso, passamos a entender que podemos amar, acolher e abraçar todos aqueles que estão à nossa volta. E aí surge a pergunta, e quem é esse nosso próximo? E quem são esses que Deus acolheu? E quem são esses que nós podemos encontrar como sendo de Deus? E sempre que eu penso nessa pergunta, eu me lembro de uma resposta que o pastor Ariovaldo Ramos deu, onde ele disse, o nosso próximo sempre é aquele que está do nosso lado. Nosso próximo sempre é aquele que está no nosso caminho, caminho que nós não precisamos desviar. O que significa que o nosso próximo talvez esteja hoje, aí literalmente na sua cadeira, ao lado. Ou talvez esteja esperando você voltar para sua casa, preocupado com o seu horário. Ou talvez esteja esperando você responder uma o nosso próximo são aqueles que já fazem parte das nossas vidas, das nossas relações, do nosso cotidiano. Acontece que a gente quer, por conta do caos, encontrar quem são aqueles que estão distante, para dificultar a nossa relação, a nossa entrega desse amor. E o texto continua, e diz que, quando Jesus responde isso, dessa forma, para aquele homem tem uma reação muito interessante, talvez muito ousada, porque ele diz para Jesus, muito bem, você teve uma resposta convincente, muito bem. E ele continua e diz, você está certo em dizer que Deus é único, que não existe nenhum outro. Você está certo em dizer que nós devemos amar, até porque amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e todas as ofertas. Aquele homem, ele, ao ser ousado, ao responder Jesus com muita educação, ele também nos ensina algo muito interessante. Porque ele nos ensina, ou ele reforça, com outras palavras, o que Jesus já tinha ensinado, e que talvez seja algo importantíssimo para cada um de nós. Porque ele termina dizendo, amá-lo é mais importante do que todas as obrigações, do que todas as leis, do que todas as regras, do que todos os mandamentos. Amar a Deus, se amar e amar ao próximo, é mais importante do que todas as obrigações, todas as leis, todos os mandamentos. E eu acho que talvez essa seja uma das grandes lições que nós precisamos resgatar. Porque nós estamos carregados de leis e obrigações e mandamentos. Inclusive carregados de leis e obrigações e mandamentos dentro das nossas igrejas. Leis que, na maioria das vezes, nos afastam das pessoas e não aproximam as pessoas de nós. Obrigações que nos fazem estar em ambientes com pessoas, mas sem amar as pessoas. E nós precisamos resgatar, lembrar, recordar do básico, do essencial e do fundamental. Ame a Deus, porque Ele é o único Deus. Com todas as suas forças, acima de tudo, ame ao seu próximo como a si mesmo. Nós sabemos disso, mas nós nem sempre estamos vivendo isso. E aquele homem sabia disso. Mas ele ainda não estava vivendo isso. E por isso Jesus termina dizendo para ele, você não está longe. Em outras palavras, você não está perto. Ou melhor, você não está dentro. Você não está longe. Mas ainda faltam alguns passos. Você não está longe. Mas você precisa se aproximar. E a minha oração por cada um de nós, nessa noite, é que a gente consiga sair dessa posição de pessoas que não estão longe do reino, porque talvez já tenha essas respostas aqui. Mas pessoas que por causa do seu caos exterior e interior, ainda precisam dar passos para viver no reino, para viver o reino, para experimentar estar debaixo de um amor que nos faz sair para amar todas as pessoas, todas as pessoas que estão à nossa volta. E eu quero terminar esse nosso tempo te convidando agora a você ter um tempo de oração. Queria convidar o Paulinho para subir com a banda e pedir para que ele, daqui a algum tempo, cante de novo essa canção última que ele acabou de cantar. E queria te convidar a praticar um pouco desse básico do amor aqui agora. Praticar, talvez, abrindo o seu guarda-chuva e trazendo para perto aqueles que estão do seu lado, na sua fileira, na sua frente, atrás de você, da sua direita, à sua esquerda, para que nós possamos vivenciar, experimentar, mas transbordar esse amor que lança fora o medo. Esse amor que nos mostra quem é o nosso Deus, a loucura que Ele cometeu em nos aceitar, em nos amar, e que nos leva a abrir os nossos guarda-chuvas com aqueles que estão do lado, dizendo: vem para perto, porque eu não quero mais viver sozinho nesse amor. Vem para perto, porque esse amor não me permite mais viver sozinho. Vem para perto. E que agora vocês possam orar, ter tempos de oração. Não sei se você veio aqui essa noite carregando angústias, como o Paulinho mencionou, que teve ao escrever essa canção. Talvez você esteja aqui desesperado, mas talvez você esteja aqui feliz, alegre, com motivos para agradecer. E que nós possamos misturar esse rio de amor que passa entre nós, que passa por nós, alguns com alegria, alguns com tristeza, mas todos debaixo de um grande guarda-chuva que decidiu se abrir para nós, para nos mostrar que existe um único Deus, que escolheu desenvolver uma relação de amor, e que nos faz perceber o quanto esse amor é grande, e por isso nos faz olhar para o lado e falar: vamos caminhar junto. Então que você possa, antes da canção, ter um tempo de oração, um tempo de partilhar, um tempo de troca, e daqui a alguns instantes, talvez daqui a alguns minutos, o Paulinho vai continuar, e que nós possamos sair daqui, vivendo o amor, para espalhar esse amor por onde nós passarmos, nas nossas casas, nas nossas faculdades, nos nossos trabalhos, por onde nós passarmos. E que Deus olhe para nós, percebendo que nós não estamos mais longe, nós entramos no guarda-chuva do amor do reino de Deus. Que você possa orar e desfrutar desse amor agora, essa noite.